Senhor presidente, eu quero em primeiro lugar aqui, senhor presidente, fazer um registro, né, sobre a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados que volta exatamente a discutir a reforma política, né, exatamente nessa quarta-feira, votando em segundo turno, né, temas que foram aprovados, né, por aquela casa no final do mês passado, como a instituição das doações empresariais aos partidos na Constituição, o fim da reeleição para chefes do Executivo e uma cláusula de barreira restringindo o acesso de legendas a tempo de TV e fundo partidário. Durante as votações do mês de maio, acabamos por presenciar, repito, né, um dos maiores retrocessos já vividos por este Parlamento desde a redemocratização do país após a ditadura militar. Que retrocesso foi esse? Me refiro ao fato do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, né, que, enfim, rasgou o regimento na medida em que descumpriu o próprio regimento e colocou em votação uma questão já vencida na véspera. Me refiro à votação que tratou da constitucionalização do financiamento empresarial de campanhas. Nós acompanhamos aquele fato lamentável, né, que foi na terça-feira, a Câmara, de forma soberana, né, votou contra a constitucionalização do financiamento empresarial de campanhas, era uma emenda à Constituição, e no outro dia, através, repito, de manobras regimentais, o presidente daquela casa colocou o mesmo tema em votação novamente, portanto, violando o regimento interno, uma vez que o regimento é bem claro, quando não permite que uma mesma emenda à Constituição, tratando de um mesmo tema, seja votado no mesmo ano. Se a emenda for derrotada, esse tema só poderá ser objeto de apreciação e discussão no mês seguinte. Esse fato foi, né, recebeu tanto repúdio e houve tanto protestos diante dessa atitude do presidente da Câmara, que levou a um grupo de parlamentares, mais de 60 parlamentares, tendo à frente vários parlamentares da bancada do meu partido, o Partido dos Trabalhadores naquela casa, a entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Ação essa que está sendo exatamente objeto de apreciação, né? O fato é que esperamos que o Supremo possa restabelecer a normalidade e a estabilidade regimental, exatamente revogando, né, aquela votação. Mas eu quero aqui dizer, senhor presidente, que ao aprovar o financiamento empresarial aos partidos, a Câmara dos Deputados atuou na contramão do que vem pedindo a população nas ruas, que é uma reforma política que traga mecanismos para impedir que a corrupção continue a corroer as instituições democráticas deste país. O texto que está saindo daquela casa representa uma contra-reforma política, um retrocesso que cria um sistema ainda mais perverso do que o atual. Este assunto, inclusive, foi tema de um artigo de nossa autoria, intitulado Contra-Reforma e Retrocesso, que foi publicado no jornal Tribuna do Norte, lá do meu estado, na última, exatamente, quarta-feira. O artigo, senhor presidente, coloca, né, faz uma reflexão quando, enfim, eu aqui menciono que o Brasil é um país que afirma a democracia como um valor constitutivo da nação. Do ponto de vista formal, vivemos o período mais longo da história sem ditaduras. Isso é um avanço, dada a história brasileira ser marcada por regimes autoritários, mas nem de longe quer dizer que vivemos realmente em um regime democrático. Pergunto, onde estão os problemas? Os problemas estão exatamente na essência do processo político, que é a disputa eleitoral, a organização dos partidos políticos e o funcionamento dos poderes executivo e legislativo. Ora, se o processo eleitoral é deformado pela incidência do poder econômico, produz inexoravelmente resultados que não representam o pensamento da sociedade e, por via de consequência, resulta num artificialismo político perigoso. Muitas vezes faz com que haja um verdadeiro fosso entre os representantes e seus supostos entre os seus representados e seus supostos representantes. Quando se perde o sentido da representação, vai junto à essência da política. O que o meu partido, o PT, vem defendendo ao longo das últimas décadas é uma reforma política que instaure na nossa frágil democracia o sentido real da representação. Para isso, são necessárias várias mudanças importantes no funcionamento dos partidos, no sistema eleitoral e no financiamento das campanhas. O modelo em vigor no Brasil é centralizador e excludente. Contribui para o estabelecimento de uma relação promíscua entre as empresas e os candidatos e as candidatas. Dificulta a representação dos setores sociais populares e o surgimento de lideranças que se contrapõem ao projeto das elites, além de provocar um crescimento absurdo dos gastos de campanha. O ideal, senhor presidente, seria a realização de uma mudança completa, que eu não tenho nenhuma dúvida que só será efetivamente realizada através de uma constituinte exclusiva. Mas reconheço também, com tristeza, que o atual Congresso Nacional não tem condições de cumprir esta tarefa, uma das mais importantes para o Brasil avançar, dado o seu perfil conservador e o fato de que ele próprio é o resultado de uma eleição onde prevaleceu a influência direta do poder econômico. Daí, exatamente, infelizmente, né, hoje, no âmbito, inclusive, da Câmara dos Deputados, a maioria ter votado pela constitucionalização do financiamento empresarial a partidos e campanhas, né? Mesmo, repito, que tenha se dado através de uma manobra regimental. Mas como não temos como nós temos que fazer política nas condições objetivas que a vida oferece, o PT vem travando o debate possível dentro de um Congresso cuja composição é a mais atrasada da nossa história. Enfrentamos um ambiente hostil e uma mesa diretora capaz de produzir manobras que envergonham o parlamento brasileiro, como já me referi anteriormente. No dia 27 de maio, todos nós assistimos, quando o presidente da Câmara manobrou o regimento e aprovou em primeiro turno a doação a partidos políticos nas campanhas eleitorais. Aliás, é a chamada doação oculta, quando os partidos centralizam as doações e depois repassam aos candidatos, sem que se saiba quais as empresas financiaram a eleição e os valores recebidos. De forma, senhor presidente, que aqui no artigo, eu destaco ainda que, no artigo cujo título é A Contra-Reforma é Retrocesso, ou seja, me refiro a reforma, aos itens da reforma política aprovados na Câmara dos Deputados até o presente momento. Então, neste artigo aqui, eu termino o artigo, senhor presidente, no final dizendo que nem tudo está perdido, que a derrota que nós impomos ao conservadorismo na votação do Distritão, porque Vossa Excelência se lembra, o Distritão foi derrotado lá na Câmara. O que foi aprovado foi a constitucionalização do financiamento empresarial a partidos. Então, quero dizer que a derrota que impomos ao conservadorismo na votação do Distritão mostra que eles não são imbatíveis. A contrarreforma será votada ainda em segundo turno na Câmara Federal, votação que deve ser retomada hoje. Portanto, antes de chegar ao Senado, onde já estamos também intensificando a mobilização para corrigir esses equívocos, para derrotar essas propostas. Quero também aqui ressaltar que essa proposta de constitucionalização do financiamento empresarial a partidos está sendo questionada junto ao Supremo Tribunal Federal, que já me referi no início do meu pronunciamento. Outra iniciativa que precisa também acontecer é a mobilização da sociedade, seja nas ruas, nas galerias da Câmara Federal e do Senado, nas redes sociais, a exemplo do que já vem sendo feito pela Coalizão Democrática, tendo à frente a CNBB, a OAB e a campanha do plebiscito popular por uma Assembleia Constituinte soberana e exclusiva. A pujança desse movimento, que chegou a acolher 7,5 milhões de votantes na consulta feita em setembro de 2004, precisa retomar as ruas do país. A ação parlamentar aliada à militância popular pode, sim, derrotar mais esse retrocesso. Então, eu quero aqui, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência que seja seja incluído nos anais da nossa casa, na íntegra, o nosso artigo, repito, a contrarreforma retrocesso. Com o intuito exatamente de contribuir com a reflexão. E, por fim, senhor presidente, quero pedir só a benevolência de Vossa Excelência aí mais um pouquinho, porque eu quero fazer um registro aqui muito importante, é que hoje, durante a audiência conjunta das comissões de serviços de infraestrutura, que é inclusive presidida pelo senador Garibaldi Filho, de meio ambiente, foi realizada nesta manhã, né, aliás, que entrou pelo início da tarde, uma audiência pública com a presença do ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, bem como também de doutor Maurício Muniz, que é o secretário-geral do PAC. Em debate, lá na audiência conjunta das comissões de serviço de infraestrutura e de meio ambiente, exatamente o programa de investimentos em logística, o PIL, que foi apresentado ontem pela presidenta Dilma. Pois bem, senhor presidente, quero dizer que nesta audiência pública de hoje, claro, iniciativa da presidenta Dilma, né, ao lançar o chamado plano, programa de investimentos em logística, por tudo que isso significa, né, porque trata exatamente de da infraestrutura necessária para fomentar as cadeias produtivas e, portanto, para alavancar, né, fortalecer a economia e, portanto, promovendo o desenvolvimento sócio e econômico do nosso país. Mas, nesta ocasião, peço só uma paciência do senhor, pedi hoje ao ministro Nelson Barbosa que o Rio Grande do Norte seja incluído exatamente no programa de concessões. Em que áreas? Nas áreas portuária e ferroviária. Isso porque, senhor presidente, o Rio Grande do Norte já tinha sido incluído nesse programa de concessões ou de parceria privada. Aliás, o Rio Grande do Norte saiu na frente quando, né, na primeira fase do programa de concessões e PPP, o Rio Grande do Norte foi incluído através da parceria público-privada, que exatamente possibilitou, né, a construção do Aeroporto Internacional lá de São Gonçalo do Amaranto, o Aeroporto Internacional Governador Aloysio Alves. Agora, o que é que nós estamos fazendo? Agora, nós queremos que o Rio Grande do Norte seja mais contemplado. Em que área? Exatamente na área portuária e ferroviária, né? Pedimos também, na ocasião, ao ministro Nelson Barbosa, uma especial atenção dele no que diz respeito a incluir no PAC 3 a ampliação do sistema de VLT da região metropolitana de Natal, essa ampliação que vai interligar o sistema de trens ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Bem como também pedimos uma atenção especial ao ministro Nelson Barbosa no que diz respeito às obras de infraestrutura hídrica do nosso Estado, destacando exatamente aqui a questão da barragem de Oiticica. Enfim, senhor presidente, quero dizer que o ministro foi extremamente sensibilizado com relação ao nosso pedido, colocou claramente que o Ministério do Planejamento está de portas abertas para receber do Rio Grande do Norte propostas, portanto, tanto na área portuária como na área ferroviária, mas ainda orientou que, além de nós conversarmos com o Ministério do Planejamento, também procurássemos os ministérios relacionados daí porque, senhor presidente, nós já formalizamos um ofício, tanto solicitando audiência já ao ministro do Planejamento, bem como também ao ministro dos Transportes, bem como também ao ministro dos Portos, Edinho dos Portos e Antônio Carlos dos Transportes, para que possamos exatamente entregar ao governo federal, seja através do Ministério do Planejamento, através do Ministério dos Transportes e através da Secretaria dos Portos, projetos para que o Rio Grande do Norte, se Deus quiser, ganhe um novo porto, bem como também no campo da expansão de ferrovias. Nós já tomamos essa iniciativa, E os estudos já estão em curso no Rio Grande do Norte, no que diz respeito à questão de portos, de mais um porto. E aí essa audiência, naturalmente, virá o governador Robson Faria. Nós vamos convidar toda a bancada federal, bem como os representantes das classes empresariais, os do nosso estado. Obrigada, senhor presidente.